passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
34 milhões de metros cúbicos de lama com rejeitos de mineração, 663 quilômetros de rios afetados, 1.469 hectares de terra destruídos. Os números do desastre causado pelo rompimento da barragem do fundão da mineradora Samarco são catastróficos. Incalculáveis, no entanto, são as perdas humanas, históricas e ambientais que começaram no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais, e se estenderam até o litoral do Espírito Santo. É sobre essas perdas intangíveis e irreparáveis que vamos falar. Você vai ouvir agora a reportagem especial Mariana, 5 de novembro. Relatos de uma tragédia. Uma parceria entre a Rádio Senado, Rádio e TV UFOP da Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais.
Mariana, 5 de novembro de 2015, por volta das 4 horas da tarde, distrito de Bento Rodrigues.
Depois de nenhuma sirene, cenas de um pesadelo.
Estava conversando com os colegas na praça, foi onde a gente viu o barulho. Vimos a poeira enorme de cima, junto com a lama, máquina, caminhão, tudo descendo. A gente preocupou em subir, gritando o pessoal que saísse, que a barragem estava estourando. Uma coisa muito horrível, criança descendo, a gente fazendo um cordão humano para tirar o pessoal da água. Escutava um choro de criança, a gente mergulhava naquilo ali, cara, sem medo de morrer, porque pra gente o mundo ali tava acabando, que eu nasci e fui criado ali, cara, então pra mim o mundo acabou.
Eu tava tomando banho, né? O banheiro começou a balançar comigo, tremendo. Falei, que isso, meu Deus? Barulho de apavoragem. Quando eu vi, já vi aquela água, sabe? A água já veio alta. Aí eu saí correndo.
Deu pra salvar alguma coisa, Dona Terezinha?
Não, nada.
Eu nunca esperava que isso fosse acontecer. E mesmo que acontecesse, eu não esperava de acontecer igual aconteceu. A água subiu da altura que subiu lá. Ainda que eu saí de lá de fora, a água já vinha varrendo a rua que eu morava nela.
Não deu sirene nenhuma. E graças à minha prima, que montou na famosa motinha dela, que salvou a gente.
O que você perdeu com esse desastre?
Tudo.
Na hora do desastre, alunos estudavam na Escola Municipal Bento Rodrigues. A ação rápida da diretora, Eliene Geralda dos Santos, foi decisiva.
Secretária da escola, a gente se dividiu, eram 5 salas. Ela foi para um lado do corredor, eu fui para o outro lado. A gente gritou muito, porque não dava tempo de ir em todas as salas. Então, assim, a gente só gritava muito. Então, deu para todo mundo que estava na escola ouvir e sair da escola.
A Eliene, antes de ser diretora, foi aluna e professora da Escola Municipal Bento Rodrigues. Na opinião dela, a união da comunidade salvou muitas vidas.
Se a gente não fosse unido, metade da população tinha morrido. Foi muito pouco tempo para a gente buscar um abrigo, buscar um local seguro, né? E as pessoas se ajudaram.
Maria Geralda da Sena, moradora de Bento Rodrigues, também afirma que foi o boca a boca que funcionou mesmo na hora de tirar as pessoas de dentro de casa.
Foi a sobrinha do meu marido, né, que falou que a barragem tinha estourado e eu não acreditei nela. Você é boba, você tá brincando. Aí na hora que eu abri a porta da cozinha, olhei pra cima, tinha um poeirão. Uma zoeira danada. Nossa, deu muita zoeira. Aonde que eu saí pra fora? Fiquei chamando minha mãe. Anda, minha mãe. Vambora, vambora. Aí mais na frente tinha um caminhão cheio de gente já. Nós entramos nesse caminhão e fomos pra Santa Rita. Os meus outros filhos ficou pra trás. Nós ficamos desesperados que ninguém tinha notícia. Mas graças a Deus, nada aconteceu com eles.
O relato da Maria Geralda foi gravado pelo repórter Felipe Barbosa, da TV UFOP, de Ouro Preto.
Uma das filhas da Maria Geralda, Driele da Sena Silva, de 10 anos, falou da acolhida e da rotina no hotel, para onde a família dela foi enviada depois do desastre.
No começo foi um sufoco para todo mundo, mas agora tá tudo se encaixando no seu devido lugar, né? Mas muita gente falta respeito com a gente por achar que a gente é sem teto.
Como que tá sendo aqui ficar no hotel? O seu dia a dia, o que você tá achando?
Horrível. Toda vez você pensa, você vai deitar pra dormir, você quer ir pra casa. E você perder as coisas é horrível.
Quem que tá aqui com você?
Eu, minha mãe, meus irmãos e meu padrasto.
São quantas pessoas no total?
10.
Barro, pedra, pó. E nunca mais.
Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Paracatu de Cima, Barra Longa, Ponte do Gama, Barreto, Pedras, Campina, Gesteira.
É grande a lista das comunidades mais atingidas pelo rompimento da barragem do Fundão.
Antes de chegar a Bento Rodrigues, o mar de lama com rejeitos de mineração invadiu e provocou danos nas represas vizinhas, a de Santarém e a de Germano. A mina de Germano é explorada desde o ano de 2000 pela Samarco, empreendimento conjunto das transnacionais Vale S.A. do Brasil e BHP Billiton, anglo-australiana.
Nos processos de extração e beneficiamento do minério de ferro, sobram os chamados rejeitos, materiais líquidos e sólidos que, por não terem valor econômico, são descartados.
Só que o descarte não pode ser feito de qualquer maneira, já que essas sobras costumam conter certa quantidade de metais pesados que podem contaminar o meio ambiente.
Por isso, é comum a construção de barragens para armazenar os rejeitos da mineração.
Os 34 milhões de metros cúbicos de lama com rejeitos da barragem do Fundão causaram prejuízos a 39 municípios dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo.
Muitos desses prejuízos são irreparáveis.
Emanuele Vitória Fernandes, 5 anos. Tiago Damasceno Santos, 7 anos. Matheus Márcio Fernandes, 29 anos. Marcos Roberto Xavier, 32 anos.
Até o dia 17 de dezembro, 17 mortes haviam sido confirmadas e duas pessoas continuavam na lista de desaparecidos.
Maria das Graças Celestino Silva, 65 anos. Pedro Paulino Lopes, 56 anos. Antônio Prisco de Souza, 73 anos. Maria Elisa Lucas, de 60 anos.
A vítima Maria Elisa Lucas morava em Contagem, Minas Gerais, e só estava passando uns dias em Mariana, como relata o filho Vanderlei Lucas.
Minha tia tem uma casa em Mariana e o irmão dela tinha um sítio em Bento Rodrigues. Minha mãe estava passando uns dias lá. A hora que acontece, a minha tia consegue correr e ver a hora que a lama, a água, leva minha mãe. Minha tia e o irmão dela conseguem sair, né? Tinha um pasto, um local mais alto. Eles conseguem correr e atingir o ponto mais alto e não ser atingido pela água e pela lama. Mas, infelizmente, a minha mãe não teve essa mesma sorte, né?
Nesse depoimento, dado ao repórter Vitor Sequim, da TV UFOP, Vanderlei Lucas também disse acreditar que vidas poderiam ter sido poupadas se houvesse ao menos um sistema de alarme sonoro na cidade.
Se na cidade, nos distritos abaixo, tivesse sirenes, alarmes, acho que muitas vidas poderiam ter sido evitadas da gente perder.
Cláudio Fiuza da Silva, 41 anos. Sileno Narquivícios de Lima, 47 anos. Valdemir Aparecido Leandro, 48 anos. Daniel Altamiro de Carvalho, 53 anos.
Das 17 mortes confirmadas até o dia 17 de dezembro, 12 são de pessoas que trabalhavam para a Samarco.
Claudemir Elias dos Santos, 41 anos. Marcos Aurélio Pereira Moura, 34 anos. Samuel Vieira Albino, 34 anos. Edinaldo Oliveira de Assis, 40 anos. Vando Maurílio dos Santos, 37 anos.
O funcionário da Samarco, Edmirson José Pessoa, 48 anos, e o funcionário da empresa terceirizada Integral Engenharia, Ailton Martins dos Santos, 55 anos, seguem na lista de desaparecidos.
No dia 5 de dezembro, um mês depois do rompimento da barragem do Fundão, uma sirene tocou em memória às vítimas da tragédia de Mariana.
O evento foi organizado por um grupo de moradores da cidade.
De acordo com Silvani Diniz, uma das organizadoras da mobilização e moderadora da página do Facebook Bento Fala, a ideia é fomentar uma reunião mensal para que a tragédia não seja esquecida.
Todo dia 5, às 16 horas, a gente sempre fazer uma ação para não esquecer o que ocorreu. E a primeira ação que a gente fez foi exatamente lembrar da importância da sirene, que foi uma das faltas, né, que fizeram com que perdessem vidas.
A sensação de perda, seja de parentes e amigos, seja em relação a todo o referencial de vida, deixará marcas na memória dos atingidos pela tragédia.
Morador do distrito de Bento Rodrigues há mais de 40 anos, o João Leôncio Martins é aposentado e vivia, como a maioria de seus vizinhos, um cotidiano simples.
Lá em casa tratava de uns 300 passarinhos. Eu punha canjiquinha para os passarinhos pequenos em cima da laje e no fundo de onde eu morava lá tratava de umas pombas, essas pombas grandes do mar. Todo dia, de manhã cedo e de tarde, eles iam caçar a comida deles. E agora deve estar lá, talvez até passando fome. O que eu espero é que a companhia, que é culpada por tudo isso, possa indenizar, né, de acordo com o que a gente tinha lá. Né? Porque lá eu tinha minha casa era boa, o lote era todo plantado, eu tinha de tudo no meu lote, tudo plantadinho, bem cuidado.
A situação de quem perdeu tudo no desastre provocou uma onda de solidariedade dentro e fora de Mariana.
A repórter Mariana Brito, da TV UFOP, colheu o depoimento do estudante universitário João Gabriel Marx, que organizou uma das campanhas de arrecadação de doações para os desabrigados.
A gente passa por situações bem menos críticas que essa e já precisa de ajuda das pessoas, né? E o pessoal aqui da região, os estudantes, se sensibilizaram bastante porque está próximo da gente, então a gente consegue ajudar de uma forma mais fácil.
A repórter Mariana Brito conversou também com a Luciele Aparecida Lopes Marcelino, de 10 anos, que morava no distrito de Paracatu de Baixo.
Como eu perdi tudo, está me ajudando bastante.
E a sua família está aqui em Mariana também?
Tá.
Vocês estão hospedados num hotel?
Estamos no Hotel Providência. Olha, antes de eu perder minha casa, eu já pensava vir para Mariana. Já pensava como que eu ia ser, ter que largar meu pai lá para me estudar, fazer faculdade, que eu quero ser jornalista. Agora, não penso. Eu só penso como vai ser e quando eu vou ter outra casa.
O psicólogo e professor da Universidade Federal de Ouro Preto, Francisco de Assis Moura, conversou com a repórter Kênia Marcília, da TV UFOP, sobre o processo de luto que está sendo vivido social e individualmente em Mariana.
Perderam um local, perderam uma convivência, perderam uma situação que era regular e normal no seu cotidiano. Então, a vivência do luto é algo que acompanha essas pessoas que passam por situações como esta.
No próximo bloco, os impactos históricos e ambientais da tragédia de Mariana.
A repercussão no Senado Federal.
E ainda, os relatos dos moradores à Organização das Nações Unidas.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.